Hoje é terça-feira, 26 de março. Bolsonaro, fujão. Após entregar passaporte à Polícia Federal, Bolsonaro passa 2 noites em embaixada da Hungria. Alexandre de Moraes dá 48 horas para que Bolsonaro se explique sobre essa visita à embaixada. Com a abstenção dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova a resolução de cessar-fogo em Gaza. Israel anuncia que não vai cumprir a decisão. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia! Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso acontece às 8 horas da manhã e vai até o dia 12 de abril. A gente está nessa contagem regressiva do finalzinho desse Expresso, desse nosso encontro diário de todas as manhãs, que está sendo excepcionalmente legal. Todo mundo gosta, eu adoro, mas está acabando o meu tempo de estudos aqui na Virgínia, nos Estados Unidos, e vai ficar difícil conciliar tudo na volta. Hoje, 26 de março, é aniversário da minha cidade, da cidade de Porto Alegre. Porto Alegre, tão mal cuidada, tão abandonada, mas que segue sendo o meu cantinho e o canto de milhares de pessoas no mundo. E eu torço para que nesse aniversário Porto Alegre se reencontre com a sua vocação democrática, com a sua vocação para garantir, né, a vocação para a luta pela justiça social. Porto Alegre tem uma história marcada por essa associação entre democracia e justiça social, desde sempre, desde Brizola e da legalidade, desde os fóruns sociais mundiais, os governos da participação popular. A democracia em Porto Alegre nunca foi reafirmada de maneira vazia. A democracia em Porto Alegre sempre foi conjugada com a luta pela justiça social, para que as pessoas tivessem habitação, para que as pessoas comessem dignamente, para que a escola pública fosse de qualidade. E hoje, a nossa luta em Porto Alegre se combina. Combina a luta para que nós tenhamos um prefeito, uma prefeita, nesse caso concreto, a deputada federal Maria do Rosário, comprometida com a luta pela democracia, ou seja, para derrotarmos o bolsonarismo em Porto Alegre, mas mais do que isso, essa luta pela democracia, por essa condição democrática em Porto Alegre, se traduz na defesa do transporte público de qualidade, se traduz na defesa dos serviços públicos que precisam ser prestados. Não dá mais. Nós temos mais de 4 mil crianças que não têm vagas em escolas de educação infantil e creches na nossa cidade. É preciso devolver a Porto Alegre a sua vocação, o seu destino democrático. E é isso que eu desejo à minha cidade nesse dia 26 de março, um dia que a gente sempre celebra. Eu espero que nós, porto-alegrenses de nascimento como eu, ou de adoção como muitas e muitos, que nós consigamos estar à altura do que a nossa cidade merece no próximo outubro e entreguemos a ela, lá em outubro, o presente que Porto Alegre e o povo da nossa cidade merece. Vamos falar sobre Bolsonaro e embaixada da Hungria. Quem está a fim de conversar sobre o tema? Tem vários pontos para a gente abordar. Por quê? Porque ontem veio à tona, e veio à tona pelo The New York Times, foi preciso que a imprensa internacional investigasse. Vamos pensar sobre isso? Isso aqui já é uma pulguinha atrás da orelha. Mas veio à tona, por meio do The New York Times, um vídeo que mostra Jair Bolsonaro passando 2 noites na embaixada da Hungria em Brasília. Eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Vamos ver? Vamos lá, Lainha. Olha lá, 12 de fevereiro marcando, 21 horas e 39 minutos, segunda noite. O embaixador da Hungria caminha ao lado de Jair Bolsonaro, que estacionou seu carro na Embaixada Húngara. Eles entram. Olha lá, tá aí Bolsonaro com o embaixador da Hungria. Essa festa do pijama da extrema-direita aconteceu entre os dias 12 e 14 de fevereiro. curiosamente, contém ironia, justamente após Bolsonaro ter sido alvo de operação da Polícia Federal e ter entregue seu passaporte por estar envolvido em tentativa de golpe de Estado. 4 dias após a operação da Polícia Federal, as câmeras de segurança da embaixada, como vocês viram, registraram a entrada de Bolsonaro no local. O local fica na parte sul de Brasília. As imagens foram obtidas pelo New York Times. Eu repito isso para que ecoe na nossa cabeça que esse trabalho seríssimo de apuração de algo que já circulava em Brasília, que já circulava entre a imprensa, foi feito por um jornal internacional. Bolsonaro estava acompanhado de 2 seguranças, do embaixador da Hungria e de outros membros da equipe diplomática. Pela primeira vez, Bolsonaro teve hombridade, palmas, e assumiu que, de fato, esteve na embaixada. Em nota, ele afirmou, a partir da sua defesa, que se hospedou na embaixada e alegou ter sido apenas um convite e que esteve no local para manter contato com as autoridades do país amigo. Um contato intenso, né? 2 dias ali dormindo, recebendo travesseiro, recebendo pizza, recebendo máquina de passar café. Vocês imaginem quem que cai nesse papinho de Bolsonaro. Menos de 1 hora antes de chegar à embaixada, ele publicou um vídeo justamente convocando seus apoiadores para irem à Paulista no dia 25 de fevereiro. Naquele mesmo dia, no dia que ele entrou na embaixada da Hungria, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro cancelou. Vocês lembram da turnê que a Michele ia fazer por igrejas evangélicas aqui nos Estados Unidos, junto com a Damares Alves? Pois é, no mesmo dia, após a repercussão da operação Tempus Veritatis, ela cancelou e disse que tinha decidido ficar no Brasil para cuidar do marido e que a família Bolsonaro vivia um momento ruim. Bom, o que as câmeras de segurança da Embaixada da Hungria nos mostram é que Michele não entrou no prédio. De acordo com o jornal, com o New York Times, Bolsonaro foi embora da Embaixada da Hungria no dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, às 4h31 da tarde. O jornal descreve que Bolsonaro e os 2 seguranças saíram com as suas mochilas e se dirigiram para um carro preto. O embaixador húngaro saiu, abanou e, né, tchauzinho para o Bolsonaro. Bom, mas por que Bolsonaro teria ido se hospedar em uma embaixada? E por que justamente na Embaixada da Hungria? Por que Bolsonaro, que nunca gostou de trabalhar, ele chegava a trabalhar 20 minutos por dia depois que perdeu a eleição, por que que ele estaria despachando em uma embaixada em pleno carnaval? A história não faz sentido nenhum. Bom, o ex-presidente não poderia ser preso se estivesse em uma embaixada estrangeira que o recebesse, que o recepcionasse, uma vez que os endereços dessa embaixada estão legalmente fora da atuação das autoridades locais. Percebam, o que que isso sugere para a gente? Que Bolsonaro, que como você sabe, é corajoso, né, gente? O homem das nossas flexões horrorosas. Bolsonaro está desesperado, traçando planos de fuga, buscando caminhos para se esquivar da justiça brasileira e dos desdobramentos das investigações contra ele. A Embaixada da Hungria não é uma casualidade. Por quê? Porque todos nós precisamos nos lembrar da relação de Bolsonaro e da extrema-direita com o primeiro-ministro húngaro, o ultradireitista Viktor Orbán. Como nós já dissemos antes, os iguais se encontram, se atraem. E ele está notoriamente, gestando asilo. Não lhe restam muitas opções. Outro fator que explica a estadia na embaixada é que, caso ele pedisse asilo e a Hungria desse e ele estivesse longe da embaixada, fisicamente longe da embaixada, o governo brasileiro não teria obrigação de entregá-lo ao país, ou seja, de entregá-lo à Hungria. Mais uma informação interessante. Aqui tem uma coisa interessante para a gente pensar, né? O pessoal do direito tem discutido o quê? Se ele foi até a embaixada e se hospedou num território que é considerado internacional, ele o fez a despeito da apreensão dos passaportes, que não é um gesto qualquer. Quando os passaportes são apreendidos, os passaportes são apreendidos para quê, pessoal? Para que a pessoa não possa sair do país. E ele, então, se foi até aquela embaixada e se hospedou com o plano de estar seguro fora do país, ele infringiu a razão pela qual, né, a justiça determinou que o seu passaporte fosse apreendido. Naquela semana, né, na semana de 12 de janeiro, de fevereiro, perdão, poucos dias antes, em 8 de fevereiro, Bolsonaro foi alvo da operação e Orbán fez a postagem, a seguinte postagem no seu Twitter. Vamos ver o tweet do Orbán? Orbán, tá aqui, ó. O primeiro-ministro da Hungria coloca essa foto do Bolsonaro e diz: um patriota honesto. Continue lutando, senhor presidente. Bom, a gente pode perceber que Orbán realmente ou não se importa ou não conhece Bolsonaro, porque Bolsonaro, além de covarde e fujão, é um homem desonesto, como todas as investigações têm mostrado. Bolsonaro, aquele que adora colecionar crimes, será também investigado para que a Polícia Federal compreenda qual a razão para que ele tenha passado 2 dias nessa embaixada, verificando se houve ou não tentativa de fuga. Caso se confirme que Bolsonaro foi à embaixada buscando asilo, isso poderia justificar a ordem de prisão preventiva. O pedido tem que ser feito pela Procuradoria-Geral da República ou pela Polícia Federal, a quem? Ao ministro Alexandre de Moraes, que é quem relata as investigações que miram Jair Bolsonaro. Os ministros do Supremo argumentam que a permanência de Bolsonaro na embaixada pode sim justificar uma prisão preventiva. Por quê, gente? Porque sinaliza seu desejo de fuga do Brasil. Mas há, como a gente sabe, muita cautela entre os magistrados. Até o momento, o que o Supremo de fato fez foi o fato do ministro Alexandre de Moraes ter dado 48 horas para que Jair Bolsonaro se explique, né? Outra saída para essa situação seria justamente a de solicitar medidas cautelares contra Bolsonaro, como, por exemplo, algo que circulou bastante ontem, o uso das tornozeleiras eletrônicas. A PF, os investigadores, não descartam, mas dizem que ainda não é a hora de queimar esses instrumentos. O embaixador da Hungria no Brasil, Miklós Raumai, foi chamado pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores, para dar explicações sobre as 2 noites que Bolsonaro passou na embaixada. Amanhã a gente atualiza você sobre isso. Não é a primeira vez que a gente, né, só para vocês lembrarem, que ele é chamado em menos de 2 meses. A primeira vez foi quando Orbán se manifestou em defesa de Bolsonaro nas redes, fato já mencionado pela gente, que aconteceu na mesma semana da apreensão dos seus documentos. Ontem também, após mais de 13 mil crianças serem assassinadas por Israel, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução de cessar-fogo imediato na região da Faixa de Gaza. Essa resolução foi feita por um grupo de 10 países que têm assento rotativo no Conselho de Segurança, liderados nessa ocasião por Moçambique. E é a primeira que foi aprovada sobre o cessar-fogo no território palestino, com a abstenção dos Estados Unidos. A aprovação, a gente sabe, não é uma solução para a guerra, embora as resoluções do Conselho sejam vinculativas, juridicamente vinculativas, mas elas acabam, como a gente sabe, sendo ignoradas por muitos países, como Israel já anunciou que vai ignorar. O texto determina o cessar-fogo durante o Ramadã, que a gente sabe é o período sagrado para os muçulmanos, começou no dia 10, ou seja, já está com 20 dias de atraso, né, gente? Ou seja, é tudo. Enfim, começou no dia 10 e deve terminar em 9 de abril, mas pede que a trégua aumente até a sua condição permanente. O ministro de Relações Exteriores de Israel, Katz, afirmou que o Estado de Israel não vai cessar fogo e que as forças de Israel continuarão atuando até que o último refém volte para casa. Além disso, Israel reagiu furiosamente, como tem reagido a tudo, à abstenção dos Estados Unidos, cancelando, inclusive, a visita de uma delegação que vinha a Washington, alegando que a abstenção norte-americana, que é o principal aliado, né, dos Estados Unidos de Israel, prejudica a ofensiva contra o Hamas. Essa abstenção americana, a gente sabe, tem mais de política interna do que de política externa. É o esforço grande para que para que Biden tente se relacionar com os seus eleitores descontentes. Bom, ontem nós conversamos bastante sobre os desdobramentos do caso Marielle Franco. A gente sabe que a Polícia Federal considera que Rivaldo, que é o ex-chefe da Polícia Civil, pode ser uma peça-chave para desvendar a atuação de uma fonte da corporação Chucky, né, que são as máfias que atuam na execução e no acobertamento de crimes no Rio. Justamente Rivaldo, que tinha como mero interesse o dinheiro, né, gente? É uma loucura essa história, é uma história realmente repugnante. Ele é apontado pela PF e pela PGR como quem foi o responsável pelo planejamento do assassinato da Marielle e com o compromisso de impedir as investigações sobre o crime que foi encomendado pelos irmãos Brazão por conta da atuação da vereadora contra os loteamentos irregulares em áreas de milícia. Ao defender, junto ao Supremo, a prisão de Barbosa, a PGR afirmou que a PF, a Polícia Federal, desvendou a existência nessa delegacia de um esquema estrutural de corrupção, dá vontade de dizer assim, surpresa, ninguém sabia, conduzido pela Polícia Civil, que mantinha acordo com os contraventores para impedir a investigação de crimes relacionados a jogos ilegais. Bom, o interesse de Barbosa, segundo uma fonte, era apenas dinheiro. O relatório da PF sobre o caso Marielle indica que empresas de consultoria abertas pela mulher do policial em 2015 movimentaram 5 milhões de reais. Brazão, ontem, foi dito no Conselho de Ética da Câmara por Leoardo Manto, que é um deputado da União, lá da Bahia, disse que vai pautar de imediato a representação do PSOL, que pede a cassação do mandato do deputado do Rio de Janeiro. Eu quero chamar para conversar comigo sobre esse assunto e muito mais com a minha queridíssima amiga Áurea Carolina. Vem aqui, Áurea, que bom te rever. E que bom, triste, né? A gente está todo mundo num período que é bom, mas é muito ruim. A gente está toda essa semana meio destruída, né?
É. Muito, amiga. Assim, domingo foi muito difícil. Chegou um momento, logo de manhã, quando chegou a notícia, eu fui ligar o noticiário, né, para tentar entender, teve esse fato novo do Rivaldo, né? Aí chegou uma hora que eu falei, gente, eu preciso me poupar um pouco disso. Amanhã eu tento dar uma passada geral assim, nos fatos, porque foi muito duro mesmo, sabe? Reviver, assim, porque são anos que mudaram radicalmente as nossas vidas, né?
Exatamente.
Mudaram radicalmente também até o sentido de democracia no Brasil, como que nós construímos participação política, como que nós formamos lideranças, como é que nós disputamos eleições, como é que nós fazemos mandatos populares, como é que nós enfrentamos violência política, agenda política, né, de políticas públicas, tudo isso foi influenciado de muitas formas pela execução da Marielle, né, e o símbolo que ela representa. Então, é muita coisa para a gente processar. E, claro, né, toda essa trama do crime organizado no Rio de Janeiro, né, o envolvimento visceral entre crime organizado, política, polícia, né, sistema de segurança pública, todo... né, como que isso precisa vir à tona, por mais que talvez no cotidiano das pessoas seja algo até manjado, né? conhecido, assim, até as figuras são sabidas, né? Os brasão são conhecidos, mas para que eles pudessem cair, foi preciso ter um crime dessa magnitude, de tamanha repercussão, e eles pudessem ser, então, expostos como, de fato, responsáveis, né? Então, Manu, é muita coisa, eu acho, ainda que a sociedade brasileira vai ter de processar, não apenas em termos de responsabilização, né, mas de entendimento mais profundo mesmo das raízes de todo esse problema. Eu fico muito pensativa, sabe?
Eu também, assim, eu estava... Primeiro, né, Áurea, que tem uma dimensão que a gente percebe que a vida... Como que esses caras enxergavam a vida da Marielle? Né? E como a gente vê como o sistema, digamos assim, e essa corrupção entranhada no sistema, de como ele tratou mesmo a Marielle como uma mulher negra da periferia, como um corpo mais vulnerável, né?
Porque, mais desprezível.
Mais desprezível. Então, assim, tudo, né? O valor, a troca por lote, a grana, o cara ter sentado com a dona Marinette, tudo, né? Vai colocando um lugar de como eles enxergam as pessoas que ocupam as frestas, digamos assim, né? De democracia, que resistem num sistema e num lugar tão altamente comprometido como é o Rio de Janeiro. Depois, assim, eu fiquei ontem completamente destruída também ontem fisicamente, porque revive um pouco a dimensão que a Marielle fez com que nós tivéssemos na nossa vida do bonito, né? De ver mulheres, meninas negras se envolvendo, jovens, mas do horror da certeza de que a morte ela pode acontecer no nosso caminho, né? E eu que reivindico muito o direito ao medo, né? Porque me indigno muito com essa ideia de que a gente não tem que ter medo. Eu quero o meu direito de sentir medo, né? Não tirem o meu direito de mim, porque tem esse lugar, né, de nos devolver o lugar. Eu tô vendo a placa com o nome da Marielle atrás de ti, do nosso grito desesperado que a Marielle não queria virar placa com o nome de rua, né? Porque as pessoas, eu acho que sempre tem um pouco de romantização dos heróis que nós temos no nosso país. E os nossos heróis, eles não foram heróis que lutaram para serem heróis, né, Áurea? Os nossos heróis, os que enfrentaram a ditadura ou a Mari, eram pessoas como a gente que queriam viver a vida. Se perguntasse para Marielle se ela queria criá-lo, Yara, ou queria virar essa plaquinha azul atrás de ti, em nenhum momento ela escolheria virar a placa. Então, assim, tem toda essa dimensão, acho que de uma mexida emocional com a gente, mas tem uma outra horrível, que é como, olha que louco, como a dimensão da corrupção institucional é o que faz com que esses caras tenham mais força, porque uma das razões que Bolsonaro se elegeu é a negação dos brasileiros das instituições. Ah, é um bando de merda, ninguém resolve nada, é tudo corrompido. E aí o cara, que é a cara disso, olha a relação deles, né? Ele teve que sair do governo, é preciso dizer isso. Bolsonaro teve que sair do governo, Braga Neto que indicou esse cara, né? O Bolsonaro lá atrás brigou com o Moro, para a gente ver o grau, né? Porque Moro santo não é. Pode indicar todas as superintendências da PF, menos a do Rio. Lembra disso, lá atrás? Então, assim, aí essa violência da corrupção institucionalizada é o que faz com que os caras tenham apelo popular a ponto de do Bolsonaro se tornar presidente do Brasil.
É sim, Manu.
É uma loucura.
É entranhado de um jeito, assim... É isso, né? Esse autoritarismo tem ressonância popular, tem uma correspondência fortíssima, né? Esse discurso punitivista, né, uma ideia, né, de mais cadeia, de mais armas, né, Foi muito bem sucedida a construção do projeto bolsonarista nesse aspecto, né? Porque tem um respaldo no imaginário social mesmo, né? Assim, 60 anos do golpe civil-militar no Brasil, e isso está mais do que vivo na sociedade brasileira, né? As raízes do autoritarismo estão cada vez mais difundidas, assim, e evidenciar isso não é nada simples também, né? Tem muitas coisas, Manu, nisso, assim, para mim, o domingo foi muito difícil, eu acabei virando a chave do dia, assim, não, eu vou precisar me colocar em outra frequência aqui, porque a minha casa é uma espécie de altar para Marielle também, em todos os lugares tem a memória dela, sabe, assim, na cozinha, na sala, tem muitos símbolos da Marielle aqui, não no sentido de divinizar a Marielle, mas é porque realmente para mim ela é uma ancestral, assim, desde o primeiro momento, ela é para mim um fio de continuidade entre o que eu já fui, o que eu posso ser, entre a minha história coletiva e a minha história mais singular, sabe? E eu faço questão de conviver com isso, é muito importante para mim. Então, eu via no noticiário imagens da Marielle e olhava para minha casa, eu não estava dando conta dessa situação assim no domingo, sabe? Eu ainda estou processando e eu fico imaginando para a família, Dona Marinette, Satoninha, Luiara, Mônica, Aniele, assim, é tudo muito duro, né? Todas as meninas do Instituto Marielle Franco, quem tem trabalhado incessantemente todo esse tempo, né, em defesa da memória, por justiça, né, para que os fatos venham à tona. Para mim é incompreensível ainda a motivação, eu não consigo ainda... porque, de fato, não está tudo elucidado, né? A gente precisa aguardar uma denúncia robusta, consistente, que venha do sistema de justiça. Mas, para mim, os fatos ainda não fazem muito sentido, sabe? É difícil compreender por que a escolha da Marielle a não ser uma motivação de ódio, no fim das contas.
Sabe, Áurea, tem uma coisa que não sai da minha cabeça, que é... Em algum lugar eu li ou ouvi, porque a gente também fica lendo, né, e ouvindo demais, e eu li ou ouvi em algum lugar que teve uma discussão em particular que o Brasão teve uma reação, que ele ficou louco com a maneira como a Marielle se portou, sabe? E eu, assim como tu, eu que convivi anos com esse tipo de gente, né? E que sei exatamente o lugar que eles se colocam e que eles nos colocam, né? Cara, claro, eu concordo contigo, não está completamente elucidado, mas eu acho que a nossa estranheza sobre ser o tema das terras é porque, na prática, a gente sabe que aconteceu algo mais. E eu acho que esse algo mais, Áurea, pode ser essa inconformidade dele com a existência da Marielle. Eu sei que é muito subjetivo dizer isso, sabe? Mas toda vez que eu vejo, acho que foi o Rivaldo que disse isso, o Rivaldo, sei lá o nome desse traste, que o Brasão ficou descontrolado diante da maneira como a Marielle se portou num debate na Câmara, sabe? Lá em 2017. Essa frase não sai da minha cabeça. Porque eu sei o ódio que eles sentem de quando a gente existe na plenitude da nossa existência, reivindicando e enfrentando-os. E eu acho que ele deve ter se perguntado quem é essa mulher para me enfrentar. Um cara que é boca pequena corre, que sou um assassino que mato pelas costas, como já era sabido, né? Diante de todo, digamos assim, a fama, a má fama, porque essa gente não esconde quem é. Existe isso, né? Tu sabe, eu sei.
Eles vão passando impunemente, mas todo mundo sabe quem eles são.
Exatamente.
É alucinante, né?
Uhum. Claro, e isso é parte da regulação do comportamento, o medo que eles fazem as pessoas sentirem, né? Então, eu fico olhando e fico pensando assim, é claro, podem surgir novos motivos. Eu não sou da família, que é para quem eu sempre peço respeito, porque a dor das pessoas é diferente, existe escala, nós não somos a mãe, nós não enterramos a filha, nós não enterramos a irmã, nós não enterramos a mãe, como é o caso, né? É uma outra relação. Mas Esse lugar é um lugar que eu encontro explicação mais do que o tema, entende, Aura? O ódio.
O ódio, é. E o ódio foi negado até por pessoas do nosso campo. Assim, não, esqueçam que não tem nada a ver, não tem essa motivação, né? E para mim, realmente, a conta não fecha, sabe? Não é suficiente que... Porque, assim, tudo bem a questão de prejudicar os interesses econômicos, políticos, de toda essa organização criminosa. Mas tinha todo um setor político do próprio partido, né, o PSOL, atuando. Enfim, isso para dizer, Malu, que tem uma complexidade muito maior e, de fato, a nossa presença nesses espaços é algo de intolerável para essas criaturas, né? Não só é fora do esperado, como é insuportável, né? Quando a gente acessa com toda a nossa capacidade, nossa inteligência e o nosso poder, né, de dizer, a nossa altivez, eu acho que isso abala demais as convicções, né? Abala muito tudo que está solidificado mesmo, né, como estrutura patriarcal, racista, misógina, LGBTfóbica, tá tudo ali, né, é o que constitui esses sujeitos, não dá para dissociar essas coisas. Então, mais uma vez, Manu, quando a gente vem, né, com toda a construção, as elaborações feministas, antirracistas, populares, assim, para olhar para o sistema de coisas, né, o sistema político, a economia, e dizer que essas coisas são indissociáveis, é daí que a gente está falando, né? Não dá para falar no sistema financeiro global sem trazer essas dimensões do corpo, da subjetividade. Necessariamente tudo isso vai incidir. Enfim, eu acho que a Marielle ela ainda vai nos possibilitar muitas outras reflexões, sabe? Sobre o que é o Brasil nesse momento, sobre o que o Brasil pode ser, né? Sobre o próprio passado do Brasil, porque a história ela é sempre uma... Né? Revisitar a memória é sempre algo de invenção também, então como que a gente vai reinventar essa memória, eu acho que é uma responsabilidade que nos toca, né? Ainda mais nesse momento de 60 anos do golpe, eu estou muito indignada, tá, Manu, com esse tema de 60 anos do golpe ser silenciado, Lula não quer que fale sobre esse assunto, não sei o quê. Eu acho que, assim, a gente não tem o direito de não falar sobre essa memória diante de tudo que está acontecendo, enfim.
Inclusive, eu soube que o tema do museu, a gente falou aqui no Expresso sobre o museu, e eu soube que o tema do museu não é verdade que deixará de acontecer, né? Então, até estou pensando sobre isso, o museu, não a suspensão dos atos, né? Mas que o museu da memória e tal é um projeto que não se materializou na forma de projeto ainda para poder captar o dinheiro dentro do governo. Foi um anúncio do Flávio lá no Chile, mas parece, acho que parece, ó, tem um menininho lindo, né? Tu viu aquela coisa pequenininha ali atrás? Oi, fofura. Oi, Jorge. Não tá. Mas sabe o que eu ia dizer, Áurea? Já tá até acabando o nosso tempo. Eu ia falar que eu concordo contigo que o Brasil precisa olhar para esse caso tentando entender o Brasil. Por quê? Porque várias das perguntas que as pessoas fazem tem relação com o desconhecimento delas sobre a dimensão da milícia. E mesmo sobre... Então, por exemplo, as pessoas, né? Todos têm, digamos assim, a ansiedade para identificar o vínculo de Bolsonaro com o caso Marielle, falando no português mais claro. Isso assim circula na internet o tempo inteiro. Mas só tem essa resposta não conferida quem não entende a relação dele com a milícia, né? Então essa resposta já está dada para quem sacou como, né, que Bolsonaro faz parte de um tipo de organização que se estabelece no Rio de Janeiro. Claro, pode aparecer de um jeito ou de outro na investigação, mas na prática é preciso entender como opera a milícia. Outra coisa, mais claro ainda, como as redes de ódio e de distribuição de desinformação, elas circulam associadas a essas práticas criminosas. Porque, vê bem, Áurea, ninguém vai me tirar da cabeça. A gente, na noite da execução da Marielle, já tinha distribuição de notícia falsa. Ora, é porque estava programado, gente.
Já estava.
Quem trabalha com rede social sabe que não consegue criar conteúdo de um minuto para o outro, circular, né, Áurea? Ser distribuído. Então, assim... Gente, pode parecer macabro, mas diante de tudo que vocês estão vendo, né, deles negociarem o local onde tinha que ser, anotem na vida de vocês. Estava programada que a desinformação que ia circular ia ser aquela, porque eles já tinham medo da repercussão, né? Sim. E precisavam legitimar uma versão pública, como seguem legitimando. Vejam que o bolsonarismo, desesperado essa semana, passa a distribuir de novo um conjunto de notícias falsas sobre a execução da Marielle. Então, é um sistema que opera junto com a política, né? Junto com essa vida institucional, mesmo a vida institucional corrompida do Rio de Janeiro, mas circula sim, né, Áurea?
Seguramente, Mam. Eu fico ansiosa e, ao mesmo tempo, confiante de que as investigações vão dar esse pano para a manga, sabe? De trazer conexões ainda mais explícitas. Não só falando da família, né?
Mas de outros atores importantes.
De outros atores. Assim, gente, pensar que do Tribunal de Contas a polícia...
Ao interventor, ao Braga Neto, que nomeou esse cara na véspera, né?
Exato, Braga Neto dentro do governo Temer, né? Realmente, assim, é de uma complexidade, né? E como que se dá o tráfico de influência entre esses atores também, né? Como que eles vão se respaldando, como eles vão se legitimando e como eles vão sendo cúmplices entre si. Mesmo que não necessariamente eles conheçam as movimentações uns dos outros na íntegra, né, ou as intenções e tal, mas eles se respaldam quase que por consentimento, assim, né? É um negócio automático. Então é de uma gravidade, Manu, eu fico um pouco atônita, sabe? Assim, porque são, né, desde, sei lá, tem antecedentes, mas desde o golpe contra a presidenta Dilma, a gente vem num vórtex, né, numa sucessão de coisas, assim, né, que é a Democracia em Vertigem, que é o documentário da Petra, né, que é isso, a gente vem numa grande vertigem, e eu acho que o empuxo, a força contrária que nós temos a tudo isso é exatamente a construção de Marielle, né? Que são essas lideranças autênticas que se formaram na luta, muitos anos de aprendizado, de construção coletiva, né? De formulação de agendas, que conseguiram se erguer e se colocar de forma competitiva no jogo, né? Do sistema político, assim. E não apenas para o processo eleitoral, tudo isso tem repercussões assim, em termos de construção de capacidade democrática na sociedade civil brasileira, né? Porque essas lideranças elas não vão apenas disputar eleições, isso está tudo ligado a um trabalho de educação popular, de formação de iniciativas muito mais potentes, assim, né? Que vão gerando condições da sociedade civil fazer uma virada. É claro que isso é muito trabalhoso, né? Isso é lutando contra forças imensas, mas é isso que me deixa comovida também, porque é grandioso demais o esforço para existir uma Marielle Franco, né? Tudo que está envolvido para que ela pudesse estar naquela posição é coisa demais, assim. Então, tem que ter um preço muito alto mesmo e tem que ter uma consequência à altura cometer um crime desse, né? E eu acho que, assim, finalmente, pelo menos esses três mandantes agora detidos, né? Que isso possa também ser mais um ponto, né, de inflexão para revelar novos fatos e que isso possa trazer luz, né? Não só sobre a realidade aqui do estado do Rio de Janeiro, mas sobre... É isso, essa infiltração da corrupção generalizada nas instituições brasileiras, né? Enfim. Manu, eu sabe, estar aqui com você agora, para mim, significa muito também, minha querida, porque eu vejo a nossa geração atravessando tudo isso com muita dor, né? Claro, com muitas perdas, mas com condições de lidar com isso com muito mais honestidade, né? De forma mais inteira também. Eu acho que é isso, né? Quando a gente interpela os nossos partidos, interpela tantas coisas, a gente está falando de vidas por inteiro, né? E de coisas muito sérias também. Enfim, minha amiga.
Eu quero terminar te dizendo que ontem eu vi o Freixo falar e eu fiquei pensando, né, no que ele dizia sobre a Mari. Ele dizia assim, eles estão presos agora, né? Eles estão na papuda e a Mari está por aí, porque a Mari está brilhando em cada menina que decidiu que ia fazer política, nem que fosse para reagir à violência que ela sofreu. Então, eu acho que existe também essa dimensão, que não é a que a gente queria, né? Mas que é a dimensão que eles deram dela poder realmente, assim, tal qual uma árvore, né, na primavera, que vai espalhando as sementes com uma velocidade maior do que o programado, né? Acho que a Marielle acabou espalhando essas sementes a partir da violência cruel que eles cometeram e fez com que mais flores do que a primavera previa chegassem, sabe, Áurea? Eu realmente sinto isso. Eu sei que foi um ponto de virada também para que nós víssemos acelerado o processo da existência de uma bancada antirracista no Congresso Nacional, né? Eu vi isso acontecer no meu estado, né? Da morte da Mari em 18, a eleição municipal de 2020, a gente teve a primeira bancada negra, a primeira bancada antirracista. E é impossível não pensar nela quando a gente olha para aquilo. É claro que tem a ver com o processo histórico, claro que tem, né? Óbvio, ninguém inventa nada sozinho nesse mundo. Mas tem a ver com essa primavera que os ventos, né? Eu consigo imaginar, eu consigo ver e não consigo falar o que eu estou tentando dizer, sabe? É como se um vento forte estivesse soprando. Tem uma música sobre a ditadura de um gaúcho, do Fogaça, que depois acabou até sendo um prefeito, um mau prefeito, mas um excelente compositor, que ele diz Vento Negro chama a música, né, que é sobre a ditadura, e ele fala um vento forte se erguerá soprando o que houver no chão. É viração, né? Ele fala sobre esse vento, essa força. E a violência que eles promoveram contra a Mari fez com que esse vento forte se erguesse soprando tudo o que havia no chão e fazendo com que novas mulheres, meninos, homens, né, pessoas comprometidas com justiça social pudessem ocupar alguns espaços desses que são tão difíceis de ser ocupados, né, Áurea?
Com certeza, minha amiga.
Estamos todo mundo assim falando com a respiração curtinha, né?
É o nosso alento e também é a nossa confiança, assim, né, no desenvolvimento do processo histórico, que acontece no coração das pessoas, né, antes de tudo. É claro que as mudanças também são sistêmicas, né, a gente precisa chegar num certo ponto de fusão das coisas para que essas mudanças aconteçam, mas elas acontecem nesse universo particular também, eu acho muito extraordinário, né. Por isso que eu sou muito grata por tudo também, né? De ver a Marielle assim, tão. É isso, ela tá aí, né? Ela tá por toda parte, tão poderosa e tão mobilizadora dessas nossas capacidades, né? E que assim seja, né? Porque esse é o nome que vai ficar na história. Esse é o nome que vai ficar na história. Daqui uns dias, Brasão? Oi? Não, esse é só mais um verme. Só mais um verme, sabe? É, os nomes que ficam para a história são esses edificantes, de verdade.
É isso, minha amiga querida. Que bom que eu te vi hoje, nessa semana tão estranha que a gente está assim, né?
É, sim.
Um abraço bem apertado.
Se cuida, te amo.
Um beijo no jardim, que a gente dá um beijo neles e a energia vem de algum lugar, né?
Dá um beijo na Laurinha também.
Tá bem. Não, tá uma semana muito... Tá uma semana difícil, gente, né? Eu sei que às vezes a pessoa pensa que vai ser só... né? O desfecho e tal. E aí remexe com muitas coisas. Eu até fui buscar a letra de Vento Negro, que foi cantada... Era cantada pelos Almôndegas. Alguém me disse que era Cleto e Cledir. Não, eram os Almôndegas. E a composição é do Fogaça, que realmente era um, fez uma composição belíssima. E ele fala, ó... quem me ouve, não vou cantar porque vocês não merecem isso, esse horário da manhã. Quem me ouve vai contar, quero luta, guerra não. Erguer bandeira sem matar, vento negro é furacão. E lá no final ele fala, vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber, é viração. A Marielle foi essa viração mesmo, provocada pela violência brutal, que vai sendo esclarecida, mas virando, né, revolvendo, fazendo com que novas lideranças apareçam no Brasil inteiro. Uma boa terça-feira para vocês. A gente se encontra amanhã, às 8 horas, aqui no nosso Expresso. Fiquem bem.